Uma pessoa está dizendo que ela inicia várias tarefas e grande parte delas ela não termina, pois vem um impulso para partir para outras. Se isso é uma transformação dela durante a tarefa ou é uma necessidade de estabilizar-se. Há tarefas nas quais se precisa dar uma pausa, mas isto é uma necessidade da tarefa. Mas para dar uma pausa numa tarefa, é preciso discernimento, ter discernimento desenvolvido. E é preciso fazer revisão das prioridades, porque no fazer revisão das prioridades, se pode perceber que alguma tarefa deve ser interrompida, para que outra possa ser mais estimulada. Mas para isso é preciso discernimento e é preciso saber rever as prioridades, conhecer todas as prioridades. Caso contrário, interromper uma tarefa é, como a pessoa diz, é ser instável. Porque quando se começa uma coisa, o normal é prosseguir até o término e não interromper. E uma pessoa pergunta qual é a forma mais simples de se aprofundar o silêncio. É estar atento ao eu interno, voltar-se para o próprio interior regularmente. Se você faz isso de forma esporádica, não consegue uma atenção contínua e nem um aprofundamento contínuo. Então precisa regularidade nisto de nós nos voltarmos para o eu interno. Porque assim o eu interno vai assumindo o nosso desenvolvimento e vai assumindo também o controle da parte externa, da personalidade. Mas para isso é preciso que a gente tenha este hábito muito regular de estar se voltando, de estar apelando, de se dirigindo para o ser interno. E uma pessoa enviou a frase de um livro que ela está lendo. A frase diz o seguinte: evitai o demasiado falar. Em cada 1000 palavras pronunciadas, pode ser que haja uma, somente uma, que em verdade necessite ser pronunciada. As restantes só nublam a mente, entorpecem o ouvido, irritam a língua e cegam o coração. Eu vou repetir porque isto é muito útil e muito importante. Cada um de nós devia ter realmente isto sempre projetado diante de si. Evitai o demasiado falar. Em cada 1000 palavras pronunciadas, pode ser que haja uma, somente uma, que em verdade necessita ser pronunciada. As restantes só nublam a mente, entorpecem o ouvido, irritam a língua e cegam o coração. Uma pessoa gostaria de saber sobre qual é o papel aqui na Terra das raças e que ajuda as raças têm prestado à evolução. O que a gente chama de raça não é bem isso que está no dicionário. O que a gente chama de raça são etapas da evolução da humanidade, e não tanto tipo físico, cor de pele, essas coisas. Então, são etapas da evolução da humanidade. Então, existem 7 raças. Umas que já foram desenvolvidas, outras que estão em desenvolvimento, e existem as raças futuras. Essas 7 raças formam o seguinte conjunto. A primeira e a segunda raça não eram físicas, eram raças que não estavam no plano físico, porque a Terra também ainda não estava totalmente solidificada. Todos os planetas, todos os astros vêm do interno do universo. Se eles têm que se manifestar, eles vão se solidificando gradualmente. Então, a Terra no princípio não era sólida, não era concreta. Ela foi se materializando. A primeira e a segunda raça humana eram do tempo que a Terra não era física ainda. Na primeira raça, que a gente chama de primeira raça, é aquele período no qual as mônadas foram atraídas para a Terra. Então, o que a gente chama de primeira raça é aquela etapa da atração. Aquela atração que trouxe todas as mônadas para a Terra. A segunda raça, que nós chamamos de segunda raça, quando a Terra ainda não era física, era aquele período no qual a consciência foi sendo preparada para a vida física. Então, estas mônadas foram sendo preparadas para entrarem na vida física também. Nesta segunda raça, que não era física, entraram mônadas que tinham se atrasado em um período anterior. Então, aquelas mônadas que foram atraídas para a Terra na primeira raça tiveram a introdução de novas mônadas atrasadas que se misturaram com elas. Então, aqui começaram os problemas na Terra, antes dela estar solidificada. A terceira raça foi aquela que desenvolveu o corpo físico. Terceira raça foi quando a humanidade tomou o corpo físico. E quando tomou o corpo físico, as mônadas atrasadas já estavam aí também mescladas. Então a terceira raça, que foi a primeira materializada, já teve esta característica. E nessa terceira raça, a primeira materializada, foi desenvolvido o instinto. Então, isto corresponde àquele grande continente lemuriano que desapareceu a uma certa altura. E neste grande continente, na Lemúria, se desenvolveu o corpo físico, surgiu o instinto na raça humana. Depois veio a quarta raça. Quarta raça que já tinha instinto formado, que já tinha corpo físico formado. Os órgãos físicos já estavam todos definidos. E na quarta raça, a humanidade começou a desenvolver o corpo astral emocional. Porque na Lemúria ninguém tinha corpo astral e emocional. Tinha corpo físico e instinto. Foi na quarta raça, na Atlântida, que começou o desenvolvimento do corpo astral emocional. E nesta quarta raça, foram fechadas as portas para as mônadas que estavam no reino animal. Porque até aqui, as mônadas do reino animal também entravam na Terra, formando o reino animal. No meio do período Atlante, fechou-se as portas para novas mônadas animais. E o reino animal, então, também ficou definido na Terra. Não houve introdução de novas mônadas animais. Depois veio a quinta raça, que é a raça atual. Nesta raça atual, o instinto já foi desenvolvido, o corpo emocional também já foi desenvolvido, e nesta raça atual começou o desenvolvimento do corpo mental, naqueles que são mais atrasados. Aqueles que já estão mais adiantados, este já tem o corpo mental formado, e aqui começa o desenvolvimento do corpo causal, que é o corpo da alma, corpo que reveste a alma. Então, nesta raça atual, existem os seres mais atrasados que ainda estão desenvolvendo o mental. E existem aqueles mais evoluídos que já têm o mental suficientemente desenvolvido e que estão desenvolvendo o corpo da alma, corpo causal. E nesta quinta raça, neste período atual, mais para o fim do período, estamos mais ou menos na metade deste período, mais no fim do período, o planeta vai começar a se sutilizar. Então, até aqui, ele veio se materializando, até chegar no seu mais alto grau de densidade, que é nesta raça quinta. E aqui, com o desenvolvimento da quinta raça, o desenvolvimento do corpo causal nos indivíduos, o planeta vai começar a se sutilizar. Sutilizar é o termo, porque nas raças futuras, nos períodos futuros, vai começar mesmo a se desintegrar para se tornar um planeta não físico. Depois desta quinta raça, que deve terminar a construção do corpo causal em todos nós, do corpo da alma, e este corpo da alma desenvolvido é muito importante, porque no corpo da alma desenvolvido ficam arquivadas, ficam absorvidas todas as experiências evolutivas, todas as experiências positivas. E as experiências negativas não entram lá. As experiências negativas, tudo aquilo que é negativo, não evolutivo, fica fora do corpo, fica em volta do corpo, para ser resolvido, mas não entra a fazer parte do corpo da alma. De forma que é muito importante esta raça atual. Na sexta raça, na próxima, isto já estará feito. E esta raça vai começar a se manifestar e a desenvolver quando nós estivermos mais estáveis na nossa concentração na mônada. Então precisa que a gente fique mais estável na concentração do espírito, na concentração da mônada, para que a sexta raça comece a se manifestar. Então precisa que a gente se concentre na mônada, que a gente se alinhe com o espírito, para que comece esse desenvolvimento da mônada. Nessa sexta raça, com a gente bem concentrado na mônada, a energia intuitiva e a energia espiritual vão se manifestar livremente. Isto é, o ser humano concentrado na mônada, alinhado com a mônada, vai ser essencialmente intuitivo e espiritual, de consciência espiritual. Depois virá a sétima raça, que é a última deste ciclo. Nesta sétima raça, aquilo que é o regente monádico, que está acima das mônadas, não? Estará muito aperfeiçoado. Na sétima raça, ele já terá reunido as sete mônadas que ele rege. Então a sétima raça será a raça na qual as sete mônadas se reunirão, serão absorvidas no regente, e a sétima raça terminará quando o regente for elevado à condição de avatar. Então, quando houver só avatares, com todas as mônadas absorvidas, terminará a sétima raça. E começará um outro período que não está ao alcance de ninguém descrever. E uma outra pessoa pergunta: quando é que o homem desenvolveu ou descobriu que o reino de Deus está dentro dele? É na quinta raça, é nesta raça que ele descobriu isto. E se na época da Atlântida, isto é, na quarta raça, o homem era clarividente, na quarta raça o homem era vidente, o que é diferente. Como ele estava desenvolvendo o corpo astral, o corpo emocional, e o corpo emocional estava no auge do seu impulso, Então o homem se tornou vidente, ele via no astral. Mas como ele não tinha mente desenvolvida e ele não tinha um desenvolvimento suficiente da alma ainda, então ele via, mas não sabia o que estava vendo. Então o homem da Atlântida poderia ver um demônio e pensar que fosse um deus. Como poderia ver um deus e pensar que fosse uma outra coisa qualquer? Ele não tinha a capacidade de reconhecer e de discernir o que ele via. De forma que isto era vidência. Agora, na quinta raça, nesta raça atual, com desenvolvimento da mente e do corpo causal, o homem está se tornando clarividente. Isto é, ele está não só vendo de várias formas, não? Mas ele está também compreendendo o que ele vê. Ele está também percebendo o que ele está vendo. Isto chama-se clarividência. Ver claro, compreender o que está vendo. Então, isto é uma evolução, não é? E essa clarividência acontece é à medida que o corpo da alma vai sendo desenvolvido. Porque é a alma que inspira a vidência. É a alma que mostra a vidência, o que é que ela está vendo. Então, o homem tem um grande desenvolvimento a fazer ainda nesta raça. Uma pessoa está perguntando como é que nós podemos colaborar para que uma planta, ou para que um mineral, ou para que um animal vá tomando mais consciência de si mesmo. Então, para nós realmente ajudarmos os reinos, não? Para nós realmente sermos de auxílio, para nós realmente colaborarmos com o plano evolutivo, é necessário amor ao único, amor à vida única. Então todo o nosso amor, toda a nossa capacidade de amar vai para a vida única, vai para o único, vai para esta unidade que existe, que é a única coisa que existe, esta unidade. Então o amor vai para lá. E é esta vida única que recebe este amor e que o distribui. Então, você amar a um reino, amar a uma coisa, amar a uma pessoa, isto é uma dispersão, isto é uma inversão de um processo. Porque o amor é dado ao único, o amor é dado a Deus, é lá que se põe o amor. E é lá que ele é distribuído. Então o amor vai, é recebido e é depois distribuído. Este que é o processo inteligente, este que é o processo que não interfere no karma de ninguém, não interfere no karma das coisas e colabora no grau adequado para que as coisas se deem. Então você querer ajudar uma coisa diretamente, você só faz isso por ignorância ou faz isso porque não tem outra forma, não conhece outro meio. Porque o amor se dá ao único e é ele que distribui e é ele que coloca em diferentes graus lá onde esta energia é necessária. E uma pessoa teve um sonho muito nítido no qual ela ouviu: você é de Antuaque. Antuaque, como nós sabemos, é uma hierarquia que é chamada assim na sua fase atual, na sua etapa atual, porque é a mesma hierarquia conhecida como Saint-Germain numa etapa anterior. Então, você é de Antuaque. O que significa isto? Estes seres que desenvolveram de forma especial e que na Terra se tornaram hierarquias, estes seres têm ligações kármicas com muitos outros seres desde o princípio. E à medida que eles vão se desenvolvendo mais do que o grupo, e como no caso de Saint-Germain, que se tornou uma hierarquia, tudo aquilo que era o grupo dele e que não se desenvolveu no mesmo ritmo que permaneceu na evolução humana, isto não se separa dele. Um ser que vai se tornando hierarquia vai levando consigo ou vai confirmando consigo todos aqueles que vinham caminhando com ele. De forma que você é de Antuaque, quer dizer que você caminha com Antuaque desde o princípio e que todos aqueles que caminhavam com ele desde o princípio vão sendo recolhidos por ele à medida que isto é possível fazer. E no final da evolução dessas hierarquias vão se tornar um único ser, vão se tornar uma única entidade. Então, quem é do grupo de Saint-Germain, ou hoje no grupo de Antuaque, jamais se separará dele. Isto vai até o fim, até a realização desta grande entidade. E assim existem os grupos das várias outras hierarquias. Aqui tem uma pergunta a respeito do estado dos egos e das personalidades. A humanidade está num estágio, não, que deve ser superado. E o homem da superfície deve aprender a ofertar os seus dons, a ofertar as suas qualidades, as suas capacidades ao seu ser interior, à sua divindade interna. Em vez de utilizar essas qualidades à própria maneira, à sua maneira de fazer as coisas. E também ele tem que superar esse estágio de usar os próprios dons em benefício próprio, em proveito próprio, pensando só em si. Então, isto é um estágio que o ego humano ou que o ser humano tem que superar. Primeiro, aprender a oferecer a sua capacidade ao seu eu interno e não começar a usar a sua capacidade, a sua vontade. A superação do ego, portanto, não vem por meio da vontade somente, mas é preciso uma rendição total a esta essência interna. Para a Terra, chegou o momento da humanidade fazer isto. A humanidade está muito atrasada, não como todos veem, mas à medida que forem conscientizando isto, devem realmente tomar esse trabalho como prioridade, que é para libertar a Terra, libertar o planeta de certa condição no qual ele ainda se encontra. O serviço hoje, o serviço das naves, o serviço da hierarquia, é também erguer, recolher, como se diz, atrair aqueles que já conscientizaram isto. Porque se isso já foi conscientizado, então este ser deve ser recolhido, deve ser resgatado, não é? Para ser preparado para uma integração superior, para uma integração no cosmos, para uma integração nos planos superiores. E as possibilidades nesse processo são muitas. Por exemplo, o controle do tempo. Nós teremos muito mais controle sobre o tempo material de que dispomos, não? Temos que controlar este tempo material de tal forma que ele dê para tudo, que não falte tempo para nada, mas precisa que toda esta coligação interna esteja feita. E nós teremos também possibilidade de materializar o plano, materializar aquilo que está planejado, materializar aquilo que está no plano evolutivo. Que nem tudo nós podemos materializar, não temos esta possibilidade. Mas a humanidade tem que chegar neste ponto de materializar aquilo que está planejado. E também ter a possibilidade de não alimentar coisas que não devem ser materializadas. Ter este discernimento, ter esta capacidade. E também a humanidade poderá adquirir um poder sobre o efeito da luz solar, da luz das estrelas, não, da luz artificial, desta luz elétrica. Isto tudo tem um poder, não se chama de químico, se chama de alquímico, que é uma química não material, uma química oculta. E a humanidade tem que saber lidar com a luz em geral, neste processo alquímico dela. E a humanidade terá também a capacidade de transmutação, porque nós precisamos transmutar muitas coisas, transmutar muitas forças, começar em nós mesmos, não? E no ambiente. Então, começando uma transmutação de forças em nós mesmos, uma transformação profunda das forças que jogam em nós, então começamos a aprender a transmutar o ambiente, transmutar as forças do ambiente. E assim, quando cada um aprende a transmutar as forças em si e aprende a transmutar as forças no ambiente em que está, então a humanidade se transformará neste grande transformador. Passará a ser este grande transformador. E aí começará a colaborar com o planeta e a transmutar essas forças negativas, essas forças involutivas, não? Que estão também na aura deste planeta. E está no caminho desta humanidade se relacionar também com outros universos, também com outros planetas, com outros sistemas, e não ficar circunscrita nesse relacionamento com as forças da Terra, com as forças só do planeta onde está. E assim, à medida que for se relacionando com a vida extraterrestre, que for se relacionando com a vida além desta Terra, a humanidade irá compreendendo o propósito de toda a criação. À medida que ela for contatando, à medida que ela for contatando a vida extraterrestre, ela irá compreendendo o motivo, o propósito de tudo o que existe, de tudo o que é vida. E aqui tem uma pergunta de uma pessoa, que a gente repita as funções dos seres espelhos. Bem, a função principal, a função central de um ser espelho é de estar louvando, é de estar devotamente louvando ao único, ao supremo, a vida única. E ter a razão da sua vida e ter a razão da sua existência nesse supremo, nesta vida única. Este é o trabalho principal de um ser espelho. Um ser espelho que tem distrações, um ser espelho que tem vários interesses, várias concentrações internamente, não é um espelho formado. Então, o principal trabalho é o trabalho de louvor, é o trabalho de devoção, é o trabalho de concentração, de entrega nesta vida única. Este tipo de espelho que está concentrado no único, este espelho assim realizado, ele tem a capacidade de catalisar soluções para aquilo que precisa ser resolvido. Então, não é ele que resolve, mas ele catalisa a solução. Ele catalisa essa possibilidade. E aqui surgem aquilo que se chama milagres, porque coisas que já eram irreversíveis, como por exemplo esse estágio atual da contaminação do planeta e outros estados irreversíveis aqui do planeta. Aqui, um grande espelho, um centro planetário ou centros planetários em conjunto, esses têm poder para catalisar a solução até para esses estados. Isto é muito misterioso, porque aqui entram forças cósmicas, não? Que são incompreensíveis até para certos seres espelhos. E um ser espelho totalmente concentrado, um ser espelho real, tem a capacidade de reunir, ele tem a capacidade de harmonizar, de unir aquilo que está fragmentado, aquilo que está dividido. Então é muito importante um verdadeiro espelho em um grupo, porque quando começa essa divisão natural do ser humano, porque o ser humano divide, né? O ser humano é muito dividido. Ele é dividido, então a tendência dele é dividir, não é unir. Então é necessário seres espelhos ou um ser espelho no grupo para evitar que o grupo se fragmente. Porque se ficar só com os membros do grupo, acaba fragmentado. Então precisa trabalho de espelhos, precisa seres espelhos para manter isto reunido. E também o ser espelho dentro de um grupo, se ele tem o poder para manter as coisas reunidas, ele também pode ter o poder de expulsar aquilo que está caótico, de afastar aquilo que não consegue entrar nesse processo de união. E isto é muito importante se observar, porque percebe-se nitidamente a função de cada membro do grupo nessa estrutura, nesse trabalho de união, ou nesse trabalho de repulsão daquilo que não deve permanecer, daquilo que não deve continuar. Porque o que deve ou não continuar é em função do todo, é em função da meta do grupo, é em função daquilo que o grupo deve manifestar, daquilo que o grupo deve manifestar, enfim, no plano evolutivo. É muito importante esse desenvolvimento em um grupo, porque aí o grupo começa a entrar em contato com etapas futuras da Terra e deixa as etapas atuais da Terra para outros espelhos ou para outros indivíduos que estão fazendo outros graus de evolução. Mas se um grupo consegue ficar unido diante de um espelho bem formado ou se transformar num espelho bem formado, este grupo já começa a produzir as sementes ou já começa a desenvolver as sementes de etapas futuras do planeta ou de etapas futuras da humanidade. Neste momento, por exemplo, os maiores espelhos do planeta, os centros planetários do planeta ou os indivíduos que estejam funcionando como espelhos, já estão preparando o caminho para o próximo regente do mundo. Porque a regência deste mundo, a regência deste planeta, está para transmigrar para um planeta mais adiantado, para um planeta mais evoluído, porque esta regência atual do planeta completou já o seu trabalho aqui e deve se transferir para um planeta mais adiantado. Então, vem uma nova regência para o planeta, ou um novo senhor do mundo, como se diz em outros termos. Então, vem uma nova regência para o planeta. E os espelhos mais adiantados desta época estão preparando o caminho para este novo regente. Estão preparando o caminho para esta nova entidade que virá reger este mundo. Então, há muita necessidade da criação de seres espelhos, do desenvolvimento dos seres espelhos, e há muita necessidade que cada um de nós focalize este assunto, que cada um de nós tenha este assunto no seu interior bem focalizado, bem aquecido com a sua energia de amor, porque isto é muito importante para a Terra, para o planeta neste momento. Não acontece uma transformação radical no planeta sem uma crise, sem uma grande crise. E isso estamos vivendo. E é preciso que, durante esta crise, a gente não perca esta visão maior e que a gente não se envolva com aquilo que é a crônica diária, com aquilo que é a crônica dos indivíduos, não é? Com aquilo que são certos detalhes que podem ofuscar uma visão maior. Então, ficar sempre nesta visão maior, sempre nesta coisa muito ampla, para que a gente não perca energia, que a gente não deixe energia escoar em coisas provisórias, efêmeras, que a esta altura já deviam estar até automatizadas e das quais não se deveria mais nem estar cuidando, porque seriam já implantadas e automáticas. Mas nós estamos tirando a nossa atenção, não é, de coisas amplas, de coisas realmente influentes, não, para todo o processo planetário, por estarmos cuidando de detalhes que já deviam estar sendo automatizados, que já deviam ser de uma realização até mecânica. A humildade é muito essencial nesses momentos e é muito essencial no aperfeiçoamento e na formação de todo esse processo. A humildade é tão importante para um ser espelho quanto é importante o ar que um ser normal respira. Um ser espelho que não tem humildade é como se não estivesse respirando, é como se lhe estivesse faltando o ar. E sem humildade, ele não passa de certo limite, ele não passa de uma certa capacidade de observação. Ele observa as coisas materiais, observa as coisas mentalmente, mas não consegue penetrar, não consegue ter uma observação profunda, não consegue ter uma observação realmente penetrante por falta de humildade. Então, se a humildade não é cultivada, se nós não ajudamos uns aos outros a sermos humildes, então a visão fica muito prejudicada. A visão em profundidade se torna impossível. E o silêncio é a outra qualidade. Então, humildade e silêncio. Nós poderíamos levar conosco, não, essas duas ideias, esses dois termos, essas duas palavras, essas duas vibrações, não? Humildade e silêncio, e trabalharmos muito isto. Porque com humildade e com silêncio, já com certo desenvolvimento, nós nos tornamos equânimes, o que também é muito importante para o desenvolvimento do ser espelho, não é? Sermos equânimes na vida diária, isto é, considerarmos tudo importante, considerarmos todos como almas, todos como mônadas, todos como filhos de Deus, enfim, temos uma equanimidade, né, no trato com todas as coisas. Então, humildade, silêncio e equanimidade é o que se tem que trabalhar. Não adianta você saber todas estas coisas, você ter todas essas noções, ter recebido todas essas informações, se ao mesmo tempo não está trabalhando a humildade, o silêncio e esta equanimidade. Os seres espelhos que já se consagraram, isto é, os seres espelhos que têm como única focalização este processo da comunicação, este processo da união com a essência única, então, quando este espelho se consagra, quando esse espelho está completamente unido e consagrado com a sua tarefa, ele passa a ser um instrumento de serviço também ao mundo da forma, também ao mundo formal. E um espelho que está a serviço do mundo formal, o espelho que está a serviço do planeta, o ser espelho que está a serviço de uma coisa maior, então isto já pode ser considerado uma hierarquia. E vai reconhecendo os espelhos maiores, isto é, os centros planetários, os avatares, etc., e formando uma rede cada vez mais consciente. A humanidade, de um modo geral, desconhece estas coisas. E a humanidade, de um modo geral, está bastante separada desses propósitos, por não conhecê-los. E isto acarreta um fato de que há poucos seres espelhos na Terra, porque a energia da hierarquia espelhos não se desperdiça, como toda a energia hierárquica. De forma que, enquanto a humanidade não for tomando consciência de certas coisas superiores, não for tomando consciência de certas finalidades, de certos propósitos, não pode, não há campo psíquico para muitos seres espelhos aqui na Terra. Então, os seres espelhos são raros, os seres espelhos desenvolvidos. Havendo mais seres espelhos, então os setores da vida, segundo o plano evolutivo, vão sendo mais desenvolvidos. Porque você, para desenvolver realmente um setor da vida sem desperdício de energia, precisa que esta qualidade de espelho esteja desenvolvida na pessoa, no indivíduo. Então aqui é um processo que vai se dando. Pois não. Do qual? A intuição. Então, a intuição vai sendo desenvolvida à medida que você desconfia do que a sua mente está lhe dizendo. Então, nós todos estamos numa raça mental, estamos desenvolvendo a mente, então o nosso estado natural é de usar a mente, de estar pensando e de estar formando a mente, aperfeiçoando a mente. Mesmo tendo consciência desse estado, você deve estar sempre buscando um plano mais alto, que é o plano da intuição. A intuição é o nível de consciência logo acima do nível mental. Então você pode estar usando bem conscientemente a sua mente, mas tendo como meta o contato com a intuição. Mesmo usando a mente com toda a consciência, você está sempre buscando um contato com o nível além. Assim que ela começa a desenvolver. Assim que ela começa a crescer, não é? E a permear o seu sistema de pensamento e de mentalização. Você não pode deixar de pensar e começar a intuir. Isso não está na sua vontade acontecer. Mas você pode estar conscientemente usando a sua mente da forma mais consciente possível, mas sempre buscando, procurando, aspirando a contatar o nível além. Aí isto vai acontecendo, isto é muito gradual. No princípio é muito sutil, o princípio é muito imperceptível, porque se você começa a se abrir para a intuição, aquilo, quando começa a responder, é praticamente imperceptível, é muito delicado. Então precisa persistência, fidelidade a este pedido, a este processo, e estar sempre muito atenta ao que se passa dentro de si.